A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa em parceria com a Rádio UEL FM. Você, ouvinte, pode acompanhar a nossa rotina, sugerir episódios e enviar comentários lá no Instagram, que é o @podcasttod, ou por e-mail no podcasttod@gmail.com. Aproveita, também já segue a Rádio UEL lá no Instagram, que é @uelfm, para acompanhar a programação, música e muita informação de qualidade. Você, ouvinte, alguma vez já questionou a assinatura de um contrato? Teve alguma dúvida se a assinatura ou texto assinado é realmente verdadeira? Este é o tema que nosso convidado, Pedro Henrique Zoega, advogado e perito grafotécnico, irá traduzir hoje. Pedro, bem-vindo.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao Vinícius Soares, ao Wagner Lai e ao pessoal da Rádio UEL. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo tratar do tema da perícia grafotécnica.
Bom, para começar, Pedro, vamos esclarecer para o nosso ouvinte o que um perito grafotécnico faz.
O papel do perito grafotécnico é analisar as assinaturas que estão num processo por meio de algum documento que está sob suspeita por algum motivo. Uma das partes alega não ter assinado esse documento. E o papel do perito é basicamente orientar o juiz com base no laudo grafotécnico, que vai dar uma conclusão se foi ou não a parte que assinou.
Dentro dessa situação, então, o que seria então essa perícia?
Essa perícia, ela basicamente vai coletar as assinaturas da pessoa que está afirmando não ser sua, vai ser confrontado com as assinaturas questionadas e com isso vai ser elaborado um laudo grafotécnico em que vai mostrar todos os documentos que estão sendo analisados, vai analisar cada documento e as partes poderão apresentar quesitos também sobre a dúvida dos documentos. Após o confronto, o perito vai dar uma conclusão que vai ser se o documento questionado é ou não de uma das partes do processo.
E dentro dessa expressão, grafotécnico, a perícia, então, ela se atém apenas à assinatura ou a qualquer tipo de anotação feita pela parte?
A perícia grafotécnica, ela analisa a grafia, a assinatura em geral, podendo ser um formulário, assinatura, cheques, um testamento, contratos, contrato de empréstimo consignado, que é o que tem acontecido bastante na atualidade.
Mas, por exemplo, a pessoa ela consegue identificar, você como perito, conseguiria identificar que aquela pessoa escreveu aquela frase ou se atém apenas a uma assinatura?
Não só a assinatura, seria a análise completa, dependendo de um formulário que tiver preenchido, e da coleta de assinaturas. É que depende do caso. Existem casos que a pessoa já faleceu, então seria mais difícil a análise completa. A menos que tivesse algum diário, algum caderno, alguma assinatura que é de conhecimento geral, que é da pessoa, como um RG, passaporte, entre outros documentos oficiais.
Que tipo de elementos é importante para você, como perito, para a pessoa conseguir confirmar que ela escreveu aquele dado, que ela preencheu aquele formulário e até que ela assinou aquele documento?
Seria o RG, primeiramente, para ter um documento oficial. Se possível, como as pessoas tendem a renovar o RG, levar RGs antigos, porque a assinatura tende a evoluir ao passar do tempo. Então, dependendo do documento, o período que ele foi assinado, seria o ideal ser confrontado com algum documento da época, para ter uma visibilidade melhor do que está sendo analisado. Normalmente, eu uso um formulário de coleta de padrões, em que eu vou fazendo a pessoa assinar diversas vezes, e com isso eu consigo analisar onde se inicia, onde termina a grafia da pessoa, até porque, por mais que a pessoa evolua a assinatura dela, alguns padrões sempre se mantêm. E é com isso que eu vou analisar, chegar numa conclusão se foi ou não a pessoa.
Vamos dizer que ela pega lá um contrato e já de má fé fala o seguinte, ó, quer saber, depois eu vou questionar esse contrato falando que não fui eu que assinei, então vou rabiscar alguma coisa aqui. Imaginando esse cenário.
Sim.
Né? O perito, ele consegue? Porque a ideia da perícia, para mim, é a ideia assim, de que a pessoa legitimou, confirmou, que assumiu aquela obrigação representada por aquele documento, de alguma forma. Uhum. Porque o contrato, como a gente sabe, no mundo jurídico, ele pode ser verbal, pode ser atestado de várias formas. Uma das formas de atestar é no instrumento do contrato, um instrumento particular, a pessoa colocar a sua assinatura. Mas se a pessoa inventar uma assinatura na hora, você acha que o perito ele consegue fazer uma identificação? Existe um nível de segurança?
É mais difícil, mas dá. Porque a pessoa ela vai tentar mudar a imagem, né? Só que não é só a imagem, a perícia. A perícia envolve mais pequenos detalhes que a imagem em si.
Aí, nesse caso, você pediria para a pessoa copiar aquela assinatura que está naquele documento para fazer o seu padrão? Como que seria?
Eu sempre faço ela assinar mais de uma vez, mas não só assinar. Escrever, dependendo do caso, redação, fazer uma redação, escrever algumas palavras-chave para poder verificar e fazer a comparação.
Ou ela pode...
Eu nunca mostro, até para ela não olhar e saber qual que ela tem que fazer. Tá. Eu sempre...
Então, dentro da técnica, ó, aqui está um documento, só faz assinatura e faz uma redação aqui.
Eu dou um formulário em branco. Uhum. Dentro do formulário já vai ter as perguntas para ela ir preenchendo, como foi seu dia, escreva seu nome, letra de forma, com a linha de pauta, sem a linha de pauta. E depois, no final, eu faço a pessoa assinar 20 vezes... para poder identificar como ela assina. O papel do perito é entender como a assinatura começa e termina. E por meio desses padrões, conseguir analisar se a pessoa iniciou a assinatura daquela forma, como o documento padrão, ou não. É possível verificar que a assinatura é da pessoa, porque a assinatura em si envolve o subconsciente. Então, conforme a pessoa vai assinando, ela vai deixando marcas na assinatura, que ela mesmo não enxerga, ela não visualiza. Mas o perito sim, ele vai conseguir visualizar e com o confronto ele vai conseguir analisar e chegar nessa conclusão, se foi realizada por ela ou não.
Bom, e hoje com o avanço da tecnologia, a perícia, vocês são feitas só pelas técnicas, de forma manual pelo perito? Ou tem algum auxílio da inteligência artificial, tem algum software que auxilia vocês para fazer esse tipo de comparação, de identificar padrões de assinatura?
Tudo depende da perícia e do caso que vai ser analisado. Na grafoscopia, o ideal seria com a própria análise do documento em si, do papel, porque pode ter várias formas de se falsificar, como papel carbono, rasuras, recortes, isso tudo vai ficar destacado no documento. Então, o correto seria a análise do documento em si. Porém, com os processos digitais, é até difícil, às vezes o perito não tem acesso aos documentos. Sim. E no caso, ele vai usar do processo, vai ampliar os anexos que estão no processo. É claro que o perito vai verificar primeiro se teria como fazer essa ampliação, porque dependendo do anexo ele está desfocado, então não daria para dar uma grande ampliação. Mas, em geral, os mecanismos que são usados para fazer análise pode ser computador para ampliar a imagem, para dar alguma forma de destaque, lupa, microscópio, conta-fios. O conta-fios é basicamente igual à lupa. Ela serve, é um mecanismo que serve para ampliar a imagem, mas tem um formato diferente da lupa. Existem várias formas de conta-fio, na verdade. O formulário de coleta de padrões também, que é um formulário que você vai fazer a pessoa preencher diversas vezes, não só assinar, mas escrever. E com isso o perito vai poder fazer uma análise.
Legal. É, e você pode situar a gente e o nosso ouvinte em casos que estão envolvendo essas perícias grafotécnicas atualmente? Qual é a sua maior demanda para esse tipo de atividade?
Atualmente, os casos que mais têm ocorrido a necessidade do perito grafotécnico são casos que envolvem empréstimo consignado, que é quando a parte afirma não ter contratado o serviço bancário de empréstimo, e o banco afirma que sim. O advogado vai entrar com a petição inicial afirmando que não houve o empréstimo e o banco acaba, na sua contestação ou na apresentação de documentos, juntando um contrato do empréstimo consignado. E basicamente vai ser necessário o perito para analisar, constatar se realmente foi realizado por uma das partes do contrato. E é de extrema importância, inclusive, a contratação do perito ou pedir para que um perito seja nomeado pelo fato do perito demonstrar para o juiz, através do laudo, deixar totalmente claro que foi ou não a parte que assinou. Alguns advogados, eles gostam apenas de recortar a imagem e fazer a comparação, colocando uma do lado da outra e dizendo que a imagem não se corresponde, que é óbvio que houve uma falsificação, porém, isso não quer dizer que vá anular a prova, porque o juiz pode não estar completamente convencido. Então, o papel da perícia é extremamente importante nesses casos para esclarecer para o juiz. Porque muitas vezes o juiz pode olhar para a assinatura e falar, tá, mas eu achei parecido. Ou muitas vezes ele fala, mas por mais que não pareça, eu não tenho certeza se foi ou não a parte. E como foi apresentada a prova, eu indefiro. Então, justamente para ter uma força ou não a prova, é necessário a contratação do assistente técnico ou a nomeação de um perito.
Em um processo que a gente se discute a autenticidade, a veracidade do documento em si ou da assinatura, a simples comparação não é suficiente. É aí que está a importância, a necessidade de uma perícia grafotécnica.
Até queria complementar a sua pergunta. Qual os sinais mais grotescos ou mais na cara que você tem de que aquela assinatura não é da pessoa?
Depende do caso. Existem casos que a pessoa escreve com mais força e isso fica evidente na assinatura, porque a caneta tende a soltar mais tinta e isso marca mais o documento. Depende, como eu falei antes, dos sinais que a pessoa escreve, que estão no subconsciente e ela mesma não percebe. E o falsário muitas vezes também não percebe, por ser detalhes muito pequenos. Então ele acaba não reproduzindo esse documento, o que dá um indicativo de fraude. Ou mesmo tremores. Tudo depende do caso que vai ser analisado.
Então não tem um sinal que é muito claro. É difícil ter um sinal que é muito distintivo para falar, olha, não é dessa pessoa essa assinatura.
Não tem como, porque como varia muito a assinatura de pessoa para pessoa, como depende do mecanismo que a pessoa vai se utilizar para fazer a fraude, não existe um mecanismo 100% correto que a pessoa vai utilizar. Vai falar, não, de acordo com esse mecanismo, é 100% fraude. Não tem como fazer isso.
Fora isso, seria indícios. Se, por exemplo, você apresenta lá 3 ou 4 documentos previamente assinados pela pessoa, junto com o documento que está sendo questionado, e aí, com isso, você só vai ter um indício suficiente para falar, olha, não é da pessoa, então vamos averiguar.
Ah, sim. O ideal é ter diversas assinaturas justamente para poder fazer uma comparação, até mesmo para o perito entender melhor o que a pessoa assina. Novamente, não existe um mecanismo 100% correto, porque a assinatura depende muito do estado emocional também da pessoa. Se a pessoa está assustada na hora, com frio, se ela utiliza algum medicamento. Isso tudo o perito tem que questionar no momento da coleta de padrões para poder realizar a perícia. Porque até mesmo um ambiente frio pode alterar a assinatura da pessoa. A pessoa pode tremer no momento de assinar.
Pedro, e dentro ainda desse ambiente, qual que é a diferença entre perito judicial E assistente técnico, qual é a atividade de cada um dentro de um processo judicial?
O perito judicial, ele é nomeado pelo juiz para auxiliar num processo em que existe dúvida em algum documento. Não só o perito grafotécnico, mas um perito em geral. Ele é nomeado para resolver essa dúvida. E o assistente técnico, ele é contratado por uma das partes para auxiliar em alguma prova que existe dúvida ou algo nesse sentido. Geralmente o assistente técnico, ele é contratado no juizado especial, porque não pode ser nomeado a perícia no juizado pelo fato da premissa do juizado ser a velocidade, limitar alguns atos processuais. Então, geralmente o assistente técnico, ele acaba aparecendo no juizado. Não é um impeditivo da parte acabar contratando o perito nas próprias varas comuns.
Em caso, por exemplo, de o perito dar um laudo, um parecer com um entendimento, e este laudo, entendimento, está em conflito com o entendimento do assistente, é feito qual tipo de situação para resolver esse conflito? Um esclarecimento do perito? Pode ser feita uma nova perícia?
Geralmente é realizada uma impugnação da própria perícia, que vai questionar sobre os pontos controvertidos, sobre fatos que envolvem o próprio laudo, se concorda ou não com o que está sendo analisado.
Pedro, e para a execução do seu serviço, né, para a execução, para a coleta do material, a comparação, a elaboração do estudo e confecção do laudo, qual que é o tempo médio para a conclusão desse serviço?
Quais as etapas que a pessoa tem que fazer para concluir esse laudo?
Depende da quantidade de assinatura, depende de vários fatores. Se só é assinatura de cheque, se são só contratos, se envolve algum documento que foi preenchido. Normalmente o perito vai demorar em torno de umas 2 semanas para fazer, porque até ele coletar as assinaturas da parte, isso daí já vai levar um dia, porque ele vai ter que se reunir com a parte. Ele vai ter que coletar as assinaturas. Ele não coleta todas as assinaturas de uma vez, porque como a pessoa vai escrever, ela pode se cansar. Então o perito vai ter que medir isso, vai ter que perceber se a pessoa está cansando ou não e dar período de tempo para a pessoa voltar a assinar. Como uma pessoa idosa, por exemplo, que ela não consegue assinar muitas vezes e rápido, até para não divergir. Porque quando a pessoa se cansa de assinar, ela acaba escrevendo de outra forma. Geralmente é em torno de 2 semanas, que é para coletar as assinaturas, elaborar o laudo e revisar depois, apresentar. O perito, muitas vezes, ele não vai só analisar o laudo, ele vai olhar o documento também para ver se tem alguma irregularidade para colocar no laudo. Vou citar um caso que eu... O último caso que eu mexi, que eu analisei 9 assinaturas de cheque, 4 assinaturas de um contrato bancário no mesmo processo. E deu mais ou menos uns 30 dias, deu 60 páginas meu laudo.
Num cenário em que a pessoa em que será periciada falece, que tipo de documentos ou como que funciona esse processo de coleta de informações necessárias para você fazer o laudo?
O perito, no caso, ele deve entrar em contato com o advogado das partes ou com algum familiar, alguém que possa fornecer a documentação necessária para poder realizar a perícia. No caso, RG, CPF, passaporte, algum diário, se a pessoa é casada, se ela tem algum imóvel, documentos que são completamente certos e padrões da pessoa para poder ser utilizado na... para confrontar as assinaturas questionadas.
Se for por exemplo, a vítima faleceu, era estudante, as anotações de aula dela, elas serviriam para...
Sim. Se for constatado que o caderno de fato era da pessoa, poderia ser utilizado, sim. Diários. São todos documentos válidos que podem ser utilizados.
Teve algum caso recentemente que você trabalhou?
Sim, o último caso, inclusive, que eu trabalhei, a pessoa faleceu. E aí eu só tive os documentos que estavam disponibilizados no processo. Eu, inclusive, cheguei a entrar em contato com um advogado para saber se ele tinha mais documentos da pessoa. Infelizmente, ele não tinha. Mas os documentos que foram juntados no processo já eram suficientes para analisar e foi possível concluir um laudo.
Dentro desse laudo, claro que você não vai identificar, mas você conseguiu concluir que era da pessoa ou não?
Consegui concluir que não era da pessoa, porque diversas assinaturas divergiam, e não só na aparência, divergiam no ponto de início, de término, pressão, linha de pauta, vários fatores que divergiam e que me fizeram chegar na conclusão de que não foi a pessoa que assinou.
Pedro, e dentro então desses consignados que você também relatou, que aumentou o número de ações questionando esse tipo de contrato, como que se dá a perícia? É, né, aqueles contratos consignados que vai no caixa eletrônico, é impresso?
Depende. Existem os empréstimos consignados que são por meio digital, que aí no caso eu não atuo porque minha área é basicamente a grafia, então eu não mexo com essa parte digital. Mas atualmente eu ainda vejo contratos de empréstimo consignado que são assinados, são juntados no processo e aí, dependendo de como está o anexo do processo, já é possível fazer o confronto. Mas dependendo, se tiver muito desfocado, mal escaneado, aí o perito ele pode solicitar para o juiz. Inclusive, isso está no artigo 473, parágrafo 3º do CPC, que o perito ele pode solicitar documentos para poder ser elaborado o laudo pericial.
E esses documentos aí seriam os originais, autênticos, sem ser a versão digitalizada dentro do processo eletrônico?
Exatamente.
Pedro, e hoje como é que você faz para se tornar um perito grafotécnico?
Depende. Esse requisito para atuar como perito varia de estado para estado. Normalmente você precisa concluir o curso de perícia. Existe uma pós também para ser concluída, mas vai variar do estado que está exigindo. Você também vai precisar pedir na prefeitura um alvará de licença, que no caso vai ser o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Você vai também precisar se cadastrar no CAJU, que aí vai ser para nomeações do tribunal. Aí dentro do CAJU vai ser analisado se você está apto ou não a exercer como perito, e dali você vai receber suas nomeações.
Pedro, tem uma pergunta aqui que talvez seja interessante. A pessoa que é ambidestra, ela assina com a direita, mas escreve com a esquerda ou vice-versa. É possível detectar alguma nuance? As duas mãos, elas vão escrever meio que parecidas nesse subconsciente ou não tem como?
A gente brinca na perícia que o órgão que escreve é o cérebro. Porque no momento de assinar, normalmente se escreve com a mão direita. Mas existem casos que a pessoa perde a mão direita e ela volta a escrever com a mão esquerda, com o pé, com a boca. E conforme ela vai exercendo essa assinatura, ela vai se adaptando e volta a ser o que era, com os mesmos padrões. É claro que isso leva tempo, no começo vai ter marcas que não condizem, mas com o tempo acaba voltando a ser o que era.
Você tem algum exemplo de algum caso assim que para você entender que foi o mais interessante ou mais desafiador no sentido de, olha, essa pessoa falsificou, mas falsificou muito bem?
Um caso que foi bem peculiar para mim é que a pessoa tentou copiar uma assinatura e ela esqueceu uma grama da assinatura. Na linguagem técnica, a grama é a forma do traçado. E no momento que ela começou a executar a assinatura, até fica parecido para uma pessoa leiga que observa, olha, aparece. Mas para um perito era evidente que não era a assinatura da pessoa, porque todos os documentos padrões, o formulário de coleta de padrões, todos continham essa grama da assinatura. Mas nesse documento que estava sendo questionado, eram duas assinaturas no caso, essas duas assinaturas não tinham. Então com isso chegou-se à conclusão que era uma tentativa de cópia.
E no caso, por exemplo, tem assinaturas que a gente sabe que são muitos rabiscos e tem assinaturas que são 2, 3 traços. Tem algum nível de dificuldade entre identificar um e outro?
Depende. A imagem em si da assinatura não é o difícil. O difícil é se o falsário consegue reproduzir alguns padrões que são idênticos à da pessoa. É muito difícil essa reprodução, mas geralmente quando a pessoa tem uma assinatura parecida é que se torna difícil. Não pela imagem das letras, se ela é legível ou não, mas sim pela forma da execução.
Pelo traçado.
Pelo traçado.
No seu laudo, você mostra para o juiz como é esse traçado?
Sim, eu começo explicando assinatura por assinatura, como é realizado. Depois, no confronto, quando eu coloco uma assinatura do lado da outra para ser confrontado, é quando eu destaco, geralmente em vermelho, para mostrar o que não é idêntico à assinatura padrão, e o azul para mostrar o que é a assinatura padrão, os pontos que sempre estão presentes.
Vamos então partir para o nosso encerramento, o nosso tempo de meia hora que a gente esgotou. Muito obrigado, Pedro. Deixe aqui para o nosso ouvinte o seu contato, para quem precisar de uma perícia técnica ou maior esclarecimento, para poder te encontrar também.
Caso precisem, minha rede social é Pedro Henrique Zoega no Instagram e no Facebook. Estou à disposição, caso precisem, de um perito grafotécnico.
Então, Pedro, agradeço sua participação. É isso, encerramos.
Obrigado pelo convite.
Lembrando que você, ouvinte, pode sugerir episódios, enviar comentários e acompanhar a nossa rotina lá no Instagram, que é o @podcasttodd. Muito obrigado, até o próximo encontro.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.